Papo de Bar.
Você quer evoluir, quer se transformar, é Papo de Bar.
É Papo de Bar.
É Papo de Bar.
É Papo de Bar.
Você quer evoluir, quer se transformar, é Papo de Bar.
É Papo de Bar.
É Papo de Bar.
É Papo de Bar.
Boa noite a todos, tudo bem? Bem-vindos ao nosso Papo de Bar 161, depois de um sábadozinho de folga, de volta aí ativa. Como é que estão todos vocês? Tá aqui na área a Ana e o Carlos na moderação, tá o Alessandro, Raul Batista, Bia, Fernanda, Thiago Januário, Cadu, Helena, o Alisson, Ted, Klaus, Daniele, Leonardo Henrique, Kelly Gomes, Alex... Todo mundo aí, sejam muito bem-vindos, bem-vindos ao Papo de Bar. Primeira vez aqui, olha, muito simples. Essa é uma live de variedades, tá? Não tem um tema fixo, a gente fala de tudo aqui do canal, né? De desenvolvimento pessoal, relacionamentos, linguagem corporal. Tudo isso sorteando treinamentos, prêmios, tomando uma bem gelada. Por isso que a gente fala, Papo de Bar, onde as doses de conhecimento são por conta da casa. Amanhã, vídeo novo. Três mentalidades necessárias para deixar de ser bonzinho. Tá cansado de ser feito de trouxa? Tá cansado de fazer de tudo para agradar os outros e ninguém nunca reconhecer teus esforços, nunca fazer nada de volta por vocês? Tá querendo mudar? Eu vou te ensinar três mentalidades para você começar a mudar isso aí. Por que mentalidade, João? Porque quando você só aprende as ações, os comportamentos, e você não foca na mentalidade, as ações não se sustentam. A mentalidade são os alicerces das tuas ações, dos teus comportamentos. Então, para que você possa ter ações, comportamentos consistentes, temos que trabalhar a sua mentalidade. Então, está um conteúdo bem completo amanhã, não perca o meio-dia. E, gente, queria compartilhar com vocês uma coisa que eu estou muito contente aqui. Vocês sabem que eu fiz PUC, né? E finalmente chegou o diploma. Então, oficialmente... um especialista em psicologia positiva, ciência do bem-estar e realização. Agora é oficial. Ah, João, tá fazendo isso pra quê? Pra ostentar, pra tirar onda? Não, gente, de maneira alguma. Vocês sabem que eu tenho um compromisso muito sério com a verdade e eu sinto na obrigação de compartilhar com vocês isso aqui porque é uma política de transparência, do tipo, realmente eu tenho essa formação, não tô aqui ludibriando ninguém, eu realmente tô... batalhando para ter o gabarito para falar, e tá aí mais uma conquista, beleza? E o que isso significa? Responsabilidade. Se eu aprendi o que tá aqui agora, a minha responsabilidade é usar isso para poder melhorar a vida de vocês. Então tamo juntos que a gente tem muito trabalho para fazer, né? E é isso, gente. Não se esqueça que o Papo de Bar também vira podcast no dia seguinte, tá? Então amanhã deve estar lá no Anchor, no Stitch, no iTunes, beleza? Bom... aviso dado aqui, ó, o assalariado também joga, deu parabéns. Aliás, obrigado aí pelos parabéns da Jo, do Alan, Suelen, do Alisson, do Carlos, Vinícius, Alan, Ricardo, Gabriel Ferreira. Meu irmão, que saudade de você, cara. Quando é que você vem me visitar aqui, Gabriel? Marca uma visitinha aí pra cá. A casa tá em obra ainda, mas em breve vai ficar tudo bem aqui. E é isso, gente. Vamos agora começar efetivamente com o estudo de caso? Vamos lá.
É isso aí, galera, tá na hora da gente abrir o programa com o nosso estudo de caso. Se essa for a sua primeira vez no programa, deixa eu te explicar como é que funciona. Eu vou analisar alguns problemas de pessoas que preferem manter o anonimato. A sua tarefa é dar a sua opinião a respeito desse problema no chat, lembrando que isso conta como participação para levar o prêmio no final do programa. Não fica com medo de falar besteira, o que vale é a sua intenção de ajudar. E se você quiser mandar um estudo de caso pra gente analisar, é só clicar no link que tá na descrição desse mesmo vídeo. Beleza? Vambora!
É, gente. O Papo de Bar em breve vai acabar. Vai acabar da maneira que vocês conhecem. Vai ter um visual novo. vai mudar layout, vai mudar a introdução, vamos fazer uma renovação aqui do Papo de Bar, isso aí. Já tá em andamento, tá bem legal o trabalho, vocês não perdem por esperar. E vamos lá, gente, primeiro estudo de caso. Boa noite, João. Estou passando por um dilema. Minha namorada já fez menagem com outras pessoas, umas 10 vezes, sendo que era ela mesma que corria atrás e fazia o que? O corre? Deixa eu botar os óculos aqui que tá difícil. Fazer o corre. Eu mesmo nunca fiz e é um dos meus fetiches fazer isso. Ela disse que comigo jamais fará, pois gosta muito de mim, que sou o melhor namorado do mundo e que não quer me dividir. Até me perdi a concentração aqui. A minha cabeça não consegue entender isso. Então tá tudo bem ela fazer os gostos dos ex-ficantes dela, que não estavam nem aí pra ela, maltratavam e tal. Mas pra mim, que sempre tive presente, ajudei, apoiei, cuidei, não mereço nada. Eu sempre fui uma pessoa com um pensamento diferente sobre esses assuntos. A maioria das pessoas preferem criar lembranças com desconhecidos que não estão nem aí para elas e carregar isso para a vida toda, do que criar lembranças com quem é importante para elas. Para mim não faz o menor sentido. Nossa senhora. Cara, vocês conseguem imaginar o Bruno Giglio lendo isso aqui? É, vamos lá. Vamos lá. Então assim, você sempre teve fetiche de fazer menagem e ela, pelo visto, tem uma experiência vasta nisso, né? Aí no seu caso, ah não, porque você é bonzinho, você é o melhor namorado do mundo. Cara, quem que não se sentiria um otário, né? Quem que não se sentiria um otário? Do tipo assim, ah, então sabe, os outros podem, eu não posso porque eu sou fofo. Você fica se sentindo o quê? Pera aí, ela tá me fazendo de provedor, porque os caras que atraem mesmo, elas fazem, ela faz isso, né? Eu acho o seguinte, se ela realmente estava a fim de sossegar, ela que ficasse calada. Porque a partir do momento que ela falou isso pra você, ela tem que esperar algumas reações. Uma delas é você não querer ficar com ela. É um direito seu. Cada um, né, reage de uma maneira. E tem também a reação do tipo, ah, já que você fez, eu também quero, porque é um fetiche meu. Aí chega aí, você fala isso, ela não quer, cara. Realmente, não tem como você não se sentir, né, um pamonha com esse tipo de coisa. Eu não consigo. Eu me colocando no teu lugar, não consigo, né? Aí o Thiago Janora até falou aqui, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Ela faz isso com outras pessoas, namorando com ele? Não, não. Ela fez isso no passado, Thiago. E aí ela decidiu sossegar, tá levando a sério o relacionamento com ele e assumiu pra ele que já fez isso várias vezes. Ou seja, o cara quer fazer também. Agora, não, mas você é lindo, você é fofo. Tipo, cara, assim, o Klaus falou aqui, João, infelizmente algumas mulheres não gostam de bonzinho, até quando os homens não vão perceber isso. Pois é. A Juliana falou aqui, pra que ela contou pra ele? É necessário contar tudo que vivenciamos antes pro novo relacionamento? Claro que não. Existem certas informações que a gente não compartilha, não precisa compartilhar tudo. Isso aí não é mentir, é uma omissão, porque não compensa. Não compensa. Tem certas coisas que não compensa falar. Essa coisa de sinceridade assim, desenfreada, é meio perigoso. E isso inclusive tá naquele livro, Não Acredite Nem por um Minuto. Esse livro é muito interessante porque ele pega tudo que é crença popular e ele dá um banho de ciência nisso. E ele fala sobre essa crença de que você tem que ser sincero sempre. E ele cita justamente esse exemplo da mulher que tinha tido várias experiências no passado e que o cara, na hora, se sentiu. No caso, o cara se sentiu intimidado, poxa, acabou terminando com ela. E ela foi que ela se tocou, indo no psicólogo e tudo, que tem certas coisas que você deixa no passado. Até porque, né? Às vezes o que importa é o que você é hoje, o produto que você é hoje. Mas você começando a falar as coisas do passado, você tem que lidar com as consequências. Eu achei assim, cara. Olha, eu fiquei sem palavras. Sem palavras, tá? O William falou aqui, pesado, cara. Esse lance de passado pega no meu ponto fraco, complicado. Cara, que negócio passado é pra ficar no passado. Agora, se ela falou, vamos ver. Luan falou aqui. Verdade, o relacionamento não vai mais ser o mesmo caso haja o que ele queira. Caso não haja o que ele queira, né? Do tipo, cara, eu não consigo nem ter um critério de comparação para isso. Vamos ver, sei lá. Cara, teve uma vez que meu avô viajou para Portugal e ele comprou assim. Eu sempre fui o neto preferido do meu avô, tá? Então meu avô comprou muito boneco para mim lá, muito, muito. Ele voltou com um saco cheio de figura de ação. E ele comprou pro meu primo só dois bonecos. Só que tem uma coisa, meu avô comprou para mim só os bonecos que eram tipo coadjuvantes, tipo aqui. Sabe aquele boneco que ninguém quer dos seriados, dos filmes? Tipo o vilão, o Robin, vamos supor assim. E aí, os dois bonecos que eu mais queria, ele comprou pro meu primo. Tipo assim, ele teve a melhor das intenções, ele quis me mimar, achando que ia me dar mais bonecos, mas a melhor parte ficou pra outra pessoa. É mais ou menos esse sentimento. Pô, quer dizer que a melhor parte ficou pra outra pessoa. Eu fico só com. Ah, cara, olha. Eu não sei nem o que te dizer. Mas eu sinceramente ficaria muito puto com isso. Do tipo, pô, tá me achando com cara de palhaço? É basicamente isso. O Nascimento até falou aqui: o importante é o agora. Se ela não faz, eu te respeito, isso que importa. Tá, então ela que não falasse pra ele. Porque aí deixou ele na vontade e agora ele ficou se sentindo um otário. A gente tem que também se colocar no lugar da pessoa nesse aspecto, né? A Bia falou aqui, acho que ela mandou um recado. Gosto de você, mas vou me realizar com outro. Se você não abrir os olhos, vai usar isso pra te manipular. Pois é. Amor próprio falou aqui, acho que sinceridade que conta. Liberdade individual de cada um também. Cada um tem um ponto de vista de acordo com a perspectiva. Mudando a perspectiva, podemos entender o lado do outro. Pois é, eu acho que foi a boa intenção que deu errado, essa sinceridade dela. Gente, eu acho que é uma coisa que é muito complicada de julgar. É, mas você, quando você começa a se imaginar dentro do panorama, cara, é complicado isso, hein? A única coisa que eu posso te dizer, meu amigo, é que eu me coloquei aqui no teu lugar, tentando entender, e realmente, eu ficaria puto também. A única coisa que eu posso dizer é que eu seria solidário ao teu sentimento. Entendo que ela possa ter tido boas intenções, do tipo, agora eu mudei, não faço mais isso e tal. Mas o cara queria, sabe? Ficou se sentindo meio que, né? Chegou na mesa, já tinha. Chegou à mesa, o buffet acabou. Foi o que a Jo falou aqui. Ela quis ser sincera, mas abriu uma gama de pensamentos. Tem certas coisas que são melhor ficar no silêncio. Cara, olha que assunto controverso, hein? Como cada um tem uma posição aqui. Que assunto controverso. Pois é. Não tem mais muito o que falar, não. Até porque ele não perguntou o que que eu faço, o que que você me sugere. Eu só te digo que eu me sentiria um otário. Eu, tá? Se qualquer outra pessoa teria uma outra visão, é com ela. Eu, João, me sentiria um otário. Mas é isso, né? Caraca, olha, eu tiro um papo de bar de férias, já me vem com uma bomba de estudo de caso dessa. Vamos ver se o segundo já melhora aqui. Boa noite, eu sou PS. Eu botei PS aí porque a criatura deu o nome e sobrenome, né? Vamos lá. Eu sou PS. Assisti um vídeo de João Abrantes onde ele conta a sua história e percebi que ela se identifica muito com a minha. E a partir daí não parei mais de assistir os vídeos e suas dicas. Estou tendo muita dificuldade de me encontrar na vida, já tendo a idade de 36 anos, e percebo que eu tenho formações acadêmicas, conhecimentos e talentos para desenvolver ótimos trabalhos no meu campo e ser reconhecida dentro do que eu faço. Porém, a insegurança e timidez por causa da rejeição faz com que eu não alcance os níveis mais altos. Não consigo chamar a atenção dos chefes e líderes, ficando sempre na invisibilidade, sendo apenas uma coadjuvante na minha própria história. Estou interessado em aprender mais sobre autoconhecimento, especificamente os temas da rejeição, insegurança, confiança pessoal, linguagem corporal, desenvolvimento interpessoal. Como fazer para trabalhar desde a raiz esses problemas e me tornar protagonista da minha história? Conto com a ajuda de quem conhece todos esses paradigmas. E nada mais justo do que aprender com aqueles que já passaram por isso. Aguarde, se possível, um contato e uma direção. Desde já agradeço atenciosamente, P. Vamos lá. A primeira coisa que eu acho que tem que seguir aquela ordem da faixa preta do desenvolvimento pessoal, né? Primeira coisa que tem que trabalhar é a mentalidade. A mentalidade com relação a desenvolver sua veia social. O que está acontecendo? Se você identifica com a minha história, então você já sabe, né? Já detonou meus vídeos, você já sabe o que que eu falo. Não adianta nada você ser uma pessoa tecnicamente hiperqualificada e você não ter inteligência social bem desenvolvida. Porque você acaba virando um talento mal explorado. Porque como você não tem habilidade de se comunicar, de se impor e tudo, você fica sempre no vale do potencial. Você tinha tanto potencial para ser uma pessoa assim, assado, e acaba não tendo potencial para virar. Fica sempre por trás das cortinas, né? Então, o que é uma prioridade agora é você começar a transformar a sua vida social. Sabendo que você está com 36 anos, você tem 36 anos de crenças que não vão mudar de uma hora para outra, e com certeza a transição vai ser desconfortável. Mas tem que pensar, algum momento tem que começar. Se você ficar enrolando, esperando um milagre, daqui a pouco você está com 40, daqui a pouco você está com 45, daqui a pouco está com 50, chegou na idade de aposentar e não teve nenhum feito significativo. Então você tem que botar na cabeça o seguinte, ó. Que nem eu falei ontem no Momento Mítico do Sansão. Vocês viram o Momento Mítico ontem? Quando você começa uma jornada dessas de desenvolvimento, você tem que ir disposto a abraçar o caos. Sabendo que no começo tuas ações vão ficar robóticas, no começo você vai ficar sem saber o que responder, as pessoas vão sair dos scripts que você imaginou, mas é tudo um processo de aprendizado. É justamente esse processo de pressão que vai te deixar calibrada socialmente. Então, a primeira coisa, trabalhar a mentalidade no sentido de você começar a desenvolver mentalidade antifrágil e você começar a encarar o desconforto de você se soltar, o desconforto das interações dando erradas como crescimento, como algo necessário para sua evolução. No Conversa Inesquecível, eu falo muito sobre isso. Conversa Inesquecível, a primeira parte é toda mentalidade. Não sei se alguém aqui tem Conversa Inesquecível, mas vocês veem que a primeira parte do treinamento é toda mentalidade, né? Porque eu acho que mentalidade é fundamental para você partir para a segunda etapa. Também a tua parte de linguagem corporal. Eu já pequei muito por isso. Eu sabia o que falar, eu tinha assunto pra caramba, mas como eu tinha noções muito ruins de linguagem corporal, tanto da parte de como usar a linguagem corporal a meu favor, como também analisar da pessoa para ver se ela estava receptiva ou não, eu acabava tendo muitas interações erradas por causa disso. Então, mentalidade, linguagem corporal e aí sim, em seguida, socialização. Socialização no sentido de pessoas. Por que que eu estou falando isso? Porque tem gente que quer socialização para sedução. Aí eles querem botar sedução na frente de você ser social como um todo. Gente, não é assim que funciona. Primeiro você tem que ser social como um todo, com todo mundo, desenvolver o conforto de interagir com pessoas para depois você começar a fazer os ajustes para conquistar. Quando você só fica na sedução, cara, você está trocando os pés pelas mãos. Fica muito complicado. Fora que as pessoas começam a te ver como um predador, tá? Então, não é o caso dela, mas só um adendo para quem está assistindo. Mentalidade, linguagem corporal, socialização. E depois, o teu estilo de vida. Olha, o teu estilo de vida também é muito importante, tá? Gente, por que que eu martelo tanto nessa questão do estilo de vida, de você saber se cuidar, quando você mora sozinho, você ter uma casinha assim bem cuidadinha, você saber gerenciar a parte de você limpar a tua casa, de você fazer tua comidinha e tudo? Porque tudo isso influencia no teu desenvolvimento pessoal. Pensa comigo, quando a pessoa não sabe se cuidar, ela praticamente vive em função de trabalhar e todo e qualquer tempo livre ela tem que cuidar da casa. Tem que ficar fazendo faxina, tem que ficar cozinhando, passando roupa. E aí, quando é que vai sobrar tempo para poder estudar um material, para poder sair e conhecer gente? Tá entendendo? Pior, fica tendo um monte de despesa desnecessária, gastando mais do que deveria. Como é que vai ter cabeça para desenvolver vida social? Por isso que o estilo de vida também conta. Conta e é muito importante. E até mesmo você ter uma casinha legal, de repente você fazer umas sociais. Você que é tímida, um santo remédio quando você é tímido e se você tem o privilégio de morar sozinho, é você fazer social em casa. Porque quando você chama pessoas para ir na tua casa e você pede para essas pessoas trazerem algum convidado para você conhecer, dentro de casa você se sente mais confiante, é teu território, você se sente mais à vontade para conversar. É muito bom para você se soltar também. Então, é você seguir essa tríade, essa tétrade, né? Então, João, teus treinamentos. Bom, reboot, poder não verbal, conversa inesquecível, projeto autossuficiência. Seria essa ordem. Ah, João, mas por enquanto não tem dinheiro. Tem coisa no teu canal que eu posso acompanhar? Tem. Você pode começar com respeito invisível, que é a linguagem corporal. Você pode fazer aquele dos cinco dicas para virar uma pessoa mais interessante. Dá uma olhadinha naqueles vídeos de cinco comportamentos que fazem as pessoas te rejeitarem, sete comportamentos que afastam as pessoas de você, para você ir também já pegando algumas dicas pontuais. Vamos ver o que o pessoal está falando aqui. Klaus falou aqui, João, li que em países desenvolvidos os CEOs vão às faculdades. Aqui a gente tem que se virar para se empregar. Então, eles vão às faculdades e tem aquelas universidades corporativas, né? Que é uma prática muito pouco usada aqui no Brasil, né? Luan Santos falou aqui, vi hoje uma frase do Thiago Negro, não espere o momento ideal, o ideal é não ter o momento certo. Com certeza. A Fernanda. Ah, nossa, a Fernanda já tá falando do outro estudo de caso. Ê, Fernanda! Vamos ver aqui. Cadu falou que hoje em dia ter hobbies é uma boa opção para conhecer pessoas. Pode praticar um esporte, fazer algum hobby, né? Também é legal. Tem que também. É que ela não foi específica aqui, né? Para poder dar sugestões, a pessoa tem que falar do que ela gosta. Por exemplo, não adianta eu falar, começa a ir pro barzinho, se a pessoa não gosta de tomar uma cerveja, se a pessoa não gosta de sair de noite, se ela não gosta do ambiente de barzinho, se ela prefere de repente praticar esporte. Então fica difícil dar uma dica assim certeira. Mas o que eu te digo é, descobre o que você gosta e tenta ver que eventos envolvendo o que você gosta, você pode ir. Ah, João, sou nerd. Ah, pô, é que agora também tá em pandemia, mas quando voltar a ter Comic Con, essas coisas assim, vai na Comic Con, interage com os nerds lá, com os cosplayers. Tenho certeza que vai sair de lá com um ciclo social. Gente, nerd é muito sociável. Vocês acham que nerd não socializa? Cara, você para conversar com qualquer nerd assim, em loja de quadrinho e tudo, o cara começa a conversar contigo, parece que é teu amigo de anos. É muito bacana isso. O Nascimento falou aqui: eu sou aí contrário, eu sou bom de socialização por trabalhar com o público. Cara, às vezes a socialização tem mais peso do que a tua formação. Por isso, gente, quem aqui que conhece alguma pessoa muito incompetente, mas que de maneira alguma é demitida do trabalho? Vocês com certeza devem conhecer alguém assim. Aí você se pergunta, cara, por que que essa pessoa continua nessa empresa? Faz nada de jeito. Cara, aí você vai ver, ela é toda carismática. Socializa, todo mundo gosta dela, mas tem uma lábia assim. Cara, é muito importante você desenvolver a socialização. E só se desenvolve praticando. Não tem como você aprender carisma. Você aprende socialização. O carisma vem do teu esforço, de você estar direto lá dando 1000%. E mais uma coisa, carisma não é um conceito absoluto. Por exemplo, você pode ser super carismático no ambiente X e no outro ambiente você não ser. Então tem muitos mitos de carisma que tem que ser destruídos aí. Acho que vou até fazer um vídeo sobre isso. Luan fala que depois que a pessoa lida com a timidez e o julgamento dos outros, ela se torna uma pessoa livre. Em qualquer ambiente se torna uma oportunidade para conhecer e conectar com pessoas novas. Cara, um macete que eu fazia muito quando eu comecei essa parada de socializar, eu assumia para as pessoas que eu era tímido. Chegava assim: vem cá, antes de qualquer coisa, eu sou tímido, tá? Então não estranha se eu for um cara de poucas palavras, se eu ficar às vezes quieto, é minha timidez mesmo. Sempre que eu assumia a minha timidez para os outros, de uma hora para outra eu ficava livre. Porque eu percebia que meu maior medo era a pessoa descobrir que eu era tímido e começar a prestar atenção na minha timidez. Então, quando eu chegava e já expunha, eu sou tímido mesmo, pô, eu pensava, ah, ela já sabe mesmo, o que é que eu tenho a perder? Cara, eu ficava livre na hora. Agora, é uma dica absoluta? Não, é uma dica que deu certo para mim. Pode dar certo para muitos outros? Pode. Vai dar certo para todo mundo? Não. Então, usem por sua própria conta e risco. Mas é isso, gente. Espero que a gente possa ter dado um norte para nossa amiga aí. Nunca é tarde para mudar. Ah, será que 36 anos é muito tarde para mudar? Não sei. Quantos anos será que está previsto você viver? Se você está previsto viver 100 anos, 36 anos é o começo. Ah, eu tenho 18 anos. Tá tarde para mudar? Não sei. E se de repente você só viver 20? Tá vendo como é que é relativo esse negócio de ser tarde demais para mudar? A vida é imprevisível. Você não sabe que horas que a morte vai chamar você. Então, larga a mão se você gosta de estar tarde, não. Faz e vive. Simples assim. Ah, tá. Mas só tem mais 2 a 3 anos. 2 a 3 anos bem vividos. Simples assim. MA falou aqui, ó, o Azevedo. João, e para quem é introvertido, não pode ser desgastante socializar com qualquer tipo de pessoa? Então, Mal, o que eu recomendo para quem é introvertido é você nunca socializar com mais de 2 pessoas ao mesmo tempo. Eu sou introvertido. E como é que eu consegui decolar minha vida social? Sempre comendo pelas beiradas. Eu evitava grupos muito grandes. Já interagi com grupos muito grandes? Já. Me dei bem? Sim. Mas, como você falou, desgaste é tremendo. Então eu preferia sempre uma, 2 pessoas de cada vez. O negócio é você ir aos pouquinhos. Porque o introvertido, ele não tem medo de mostrar quem ele é. Ele só não gosta de muito, muito estímulo social. Mas é isso, gente. Meus parabéns pela participação. E vamos agora brincar um pouquinho de porta secreta. Vamos lá?
E chegou a hora da gente abrir a porta secreta. Funciona assim: eu vou falar uma palavra-chave e quem quiser participar, escreve essa palavra-chave aí mesmo no chat. E eu vou sortear alguém para abrir uma das 3 portas que já já vão aparecer e concorrer a um super prêmio. Mas atenção: quem escrever a palavra-chave mais de uma vez vai ser automaticamente impedido de participar. E mais uma coisa: para participar, você tem que ter um nome de ser humano. Apelidos como Gasparzinho, Broca e Não Sei Onde Estou não serão considerados, beleza? Vamos lá! E se essa for a sua primeira vez, usa um par de fones e aumenta o volume, que a experiência vai ser bem melhor.
Galerinha do meu coração. Seguinte, essa semana nós tivemos uma grande baixa no universo artístico da dublagem, que foi o nosso querido Orlando Drummond, que depois de viver mais de um século, né, e trabalhou com tantas vozes, inclusive fazendo personagem de Seu Peru na escolinha do professor Raimundo, né? Ele nos deixou. Então, em homenagem ao nosso saudoso Orlando Drummond, qual o nome do personagem que ele já dublou e que está atrás de mim no móvel do bar? Não, não. Olha direitinho, tá atrás de mim. Opa! Bia! Bia acertou. É o Alf. Tá na área, Bia? Fala aí. Só confirma pra mim se tá na área. Opa, vamos botar aqui. Bia Araújo. Bia Araújo, se prepara, prepara o seu coração, porque você está participando da Porta Secreta. Música de suspense, um golinho de cerveja. Vamos pegar o Alf. Vamos lá. Cadê o Alf aqui? Senta aqui, Alf. Bia, é o seguinte. Você já deve conhecer o quadro, mas eu tenho que explicar assim mesmo. São três portas. A laranja, a verde e a azul. Uma delas tem todos os meus treinamentos, que é a Academia da Reinvenção. A outra é um treinamento meu, aleatório, não negociável. Ou você aceita ficar com ele, ou você doa para alguém, ou então você pode usar e apostar. Ó, quero continuar jogando. Aí você pode tentar abrir as duas portas remanescentes e ver o que, que vai dar. E a terceira porta é Raquel. Quem que é Raquel? Quem não conheceu, provavelmente pode conhecer hoje.
Então me diz aqui, ó Bia, qual a porta que você vai abrir agora, hein?
A música de fundo o Alf tirou. Vai, Alf. O Alf fazendo suspense. Vamos lá. Bia, você falou que quer abrir azul. Você tem certeza que quer abrir azul? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ah. Tem certeza, Bia? Só quero que você confirme pra mim. Vamos lá. Poxa, o Alf tá difícil de... Fica aqui no meu ponto. Bom, me parece que ela tá decidida. Sim. Ó, ela decidiu pra abrir azul. Então tudo bem. Vamos abrir a porta azul, Alf? Vamos lá. Dole uma, dole duas, dole três. Abrindo a porta azul. Ai, ai. É. Essa é a Raquel. Poxa, Bia, não foi dessa vez. Mas obrigado pela participação. Continua aparecendo no Papo de Bar, porque você pode tentar outras vezes. Tá legal? Mas gratidão mesmo por ter participado. Tudo de bom pra você. E é isso, gente. Vamos agora conversar pessoalmente na roda de amigos? Vamos lá?
Chegou o nosso momento favorito do Papo de Bar, a nossa roda de amigos. É aqui que eu tiro as dúvidas da plateia. Você tem alguma pergunta? Manda ver, vai ser um prazer te ajudar. Só peço que você preste atenção no seguinte, são muitas pessoas na live e muitas perguntas para responder. Nem sempre dá para dar atenção para todo mundo. Se eu por acaso pular sua pergunta, não leva pro lado pessoal, eu não tenho nada contra você. Vale lembrar que existem perguntas que eu realmente deixo passar porque elas já foram respondidas em outras edições do programa e eu prefiro focar nas perguntas inéditas. Fora isso, tá na hora de você botar para fora. Fala aí, o que você quer saber?
É isso aí! Só para poder liberar aqui, ó. Esse é o cardápio das manjadas. Essas são aquelas perguntas que eu já respondi várias vezes. Se eu não responder, não levo pro lado pessoal, tá? Agora deixa eu só adicionar aqui. Pera aí, ó. Depois eu acabo esquecendo. Você já estudou hipnose? Ou sabe, você estudou hipnose? Também, já cansei de responder. É, nada pessoal, gente, mas é porque não acaba... Ó, deixa eu só botar aqui, ó, pronto. Se eu pular essas perguntas aí, nada pessoal, gente, é porque senão fica muito repetitivo o programa, tá? Vamos lá! O Maicon perguntou o que eu acho do Poder do Agora. Maicon, essa é uma excelente pergunta. Eu ganhei o livro do Poder do Agora em 2013. Quando eu li em 2013, eu achei um porre. Tá? Mas eu não tinha essa abertura espiritual que eu tenho hoje em dia. Talvez se eu hoje lesse esse livro, eu teria uma outra opinião sobre ele. Então, o que que eu vou fazer? Assim que eu puder, eu vou reler o livro e eu vou te dizer o que eu achei. Inclusive, eu vou falar, olha, quando eu não tinha ainda preparo, eu achava isso. Mas agora eu acho assim. O Márcio Henrique Petor, João, para a Bíblia, corpo bonito é o mesmo que sensualidade? Cara, eu acho muito relativo. O que que é um corpo bonito? Porque, pensa comigo, cada cultura tem uma concepção do que é um corpo bonito. Até mesmo dentro do Brasil, você vai ver culturalmente que as pessoas têm diferentes concepções do que é um corpo bonito. Então, é uma coisa tão relativa você dizer um corpo bonito. Às vezes, o que é um corpo bonito para mim pode não ser para você. Então, é bem complicado, né, da gente botar um conceito único, né? Assalariado também joga. Cara, adorei esse apelido. Boa noite, João. Trabalho de segunda a segunda. Pago minhas contas, tudo certinho. No fim do dia, curto fumar um baseado. Queria saber se você acha que tá tudo bem, se tem algum problema nisso. Cara, eu não vou julgar. Como vocês sabem, eu faço uso da cannabis medicinal. Só que a cannabis que eu tomo, ela é com prescrição médica, ela é em formato de óleo, sublingual. Tem propriedades muito bacanas para sistema nervoso, para sono, para imunológico. Me ajudou muito. Agora... Ah, se você fuma um baseado e tal... Cara, depende do teu propósito. Eu não vou te julgar. Conheço muita gente que faz isso. O Anderson perguntou se eu já li Cartas de Cristo. O que eu achei? Cara, eu achei muito interessante. Porque, cara, é um livro controverso. A premissa do livro é que aquele livro é um livro psicografado como se fosse Jesus dando novas orientações. Aí você pensa, ah, mas deve ser algum oportunista querendo ganhar dinheiro com isso. Mas aí que tá. A pessoa que escreveu, ela não revelou identidade e ela não aceitou levar crédito, lucro pelo livro. Aí você se pergunta, poxa, então, por que que a pessoa fez isso, né? Mas os ensinamentos são bem interessantes. É uma coisa que vale a pena você ler, mesmo que você tenha ceticismo. Só para você ver uma coisa, como é que seria se Cristo enxergasse as coisas como estão hoje em dia, né? Cadu perguntou, João, por que que os mórmons se acham tão especiais e diferentes? Cara, o único mórmon que eu conheci era irmão meu lá da Ordem de Molay, e mesmo assim já faz mais de 20 anos que eu não falo com ele. Então é difícil te dizer. Mas assim, você vê que é uma parada que tem um senso comunitário muito forte, né? De serem muito fraternos um com o outro. Mas até aí você vê a mesma coisa com a maçonaria, com o Rotaract, com o Clube Comari, né? Com todas essas paradas que também tem esse senso de fraternidade, né? Às vezes quem tá de fora fica achando que é panelinha, que é arrogância, mas é o jeito deles de criarem um negócio, uma comunidade, um senso de comunidade de ajuda mútua, né? O amor próprio falou, eu sou mórmon. Então, amor próprio, tem como você responder para ele? Você acha que o que ele perguntou procede? O Mazevedo perguntou se eu tenho infield gravados do tempo de Pua. Graças a Deus, não, cara. Seguinte, quando eu comecei no Pua, era 2011, ainda não tinha essa coisa de celular, de filmar abordagem. Já tive muita foto. Foto tinha. Foto, tipo, que amigo tirava de longe, deu em ação, né? Mas nunca tive esse negócio de infield. E isso foi uma coisa que sempre pesou muito contra mim, porque muita gente achava que eu era uma farsa por não ter infield. Mas hoje em dia, eu vejo isso com bons olhos, porque você vê que volta e meia tem algum pua sendo cancelado por causa das filmagens de infield. E como eu nunca tive isso, de filmar abordagem, sabe, é uma coisa que favorece. E mais uma coisa, eu tenho a seguinte visão, cara. Quando você tem uma missão de ensinar o cara a ser um homem melhor e você fica filmando a abordagem, você sabe que os infields, nenhuma mulher sabe que o cara tá filmando, né? Então o que acontece? Você, mal ou bem, tá expondo uma mulher que, poxa, te deu confiança e acreditou em você, te deu um voto de confiança. Aí eu pergunto, cara, onde é que tá a atitude de homem nisso? De você filmar uma pessoa que te deu confiança e tudo e expor na internet? É uma coisa meio que, sabe, contraditória. Então, eu não sou muito de acordo com isso. Vinícius fala que os mórmons têm uma fundação forte na família e na realização através do trabalho da vida civil. Bacana isso. Leonardo Henrique fala que, João, os episódios do Momento Mítico estão sensacionais. Já assisti alguns. Sinto obrigado a assistir todos. Parabéns pela produção. Poxa, obrigado, cara. Olha, um dos motivos que eu cancelei o Papo de Bar do sábado passado foi por causa do Momento Mítico. O que aconteceu, gente? Momento Mítico era para ser uma live. Então, teoricamente, eu só ia trabalhar sexta-feira na hora da transmissão. Mas o que aconteceu? Tava ficando muito grande, não tava tendo muito engajamento em termos de conversa, e depois a versão gravada as pessoas desanimavam de ver. Poxa, 40 minutos, sabe? Não vou ver, não. Então eu passei a fazer pré-gravado. E foi até melhor porque eu podia caprichar mais nos efeitos especiais, nos efeitos sonoros. Só que aí que aconteceu? Começou a exigir 3 dias de trabalho para fazer um episódio. Então, hoje em dia, eu não faço mais nada da minha vida que não seja fazer Momento Mítico. Eu mal vejo minha esposa, eu mal consigo pegar um livro, mal consigo trabalhar nos meus treinamentos. Por sorte, já tá acabando a primeira temporada. Tem mais 2 episódios e acaba a primeira temporada. Aí depois tem 4 meses de intervalo para começar a segunda. Aí o que eu vou fazer? Eu só vou estrear a segunda temporada quando já tiver tudo gravado. Porque eu não vou passar pelo que eu tô passando atualmente, que é correr contra o tempo, fazendo um episódio, depois estreia, um episódio, estreia. Porque, cara, eu tô muito cansado. Você não tem ideia de como que eu tô cansado. Tô até com dificuldade para pensar. Foi uma má decisão eu ter começado desse jeito, mas é aprendizado, né? Tudo é aprendizado. Maicon perguntou se eu mantenho contato com os pôs do passado. Mantenho, cara. Fênix, Phil, Logan, tem uma galera. A maioria largou dessa vida, né? Migraram para outras áreas e tal. Alguns ainda continuam. O Rodrigo falou aqui, João, me indica um remédio ou um medicamento bom para tratar ou até melhorar as entradas no cabelo. E diz também se tem algum efeito colateral. Cara, seguinte, eu não posso ficar te indicando medicamentos porque seria antiético. Eu vou te dizer o que eu tomo, mas, deixando bem claro, é para você procurar ou um dermatologista ou um tricologista. Você pode até levar para ele, ó, o meu amigo João toma esses. O que você acha desses? Até porque, de repente, tem que fazer algum teste no teu cabelo. Então, o que eu tomo? Minoxidil comprimido de manhã. Sal palmeto. Eu tomo sal palmeto final da tarde. E ele tem um efeito parecido com o da finasterida. E eu passo aquele Max Effective Hair, que é uma embalagem preta, tá? Agora, de novo, isso aqui é um relato do que eu passo. Para você confirmar, cara, vai num dermatologista, tricologista e confirma. Porque de repente, vamos supor, de repente você tem uma intolerância alérgica ao sal palmeto, ou ao minoxidil em comprimido, ao Max Effective Hair, e aí pode dar ruim. Então ele tem que avaliar para ver se vai funcionar direitinho para você. O Alessandro falou aqui, João, meu passado eu era um cara muito bonzinho, que só atraía pessoas aproveitadoras. Hoje em dia já melhorei muito minha linguagem corporal, mas ainda fico atraindo esse tipo de pessoa. O que fazer? Talvez o que esteja faltando aí é assertividade. Assertividade no sentido de você saber dizer não, você ser justo na hora de dizer não, você não ficar tendo medo de expor o que você pensa ou deixa de pensar por medo de desagradar os outros. Eu acho que o vídeo de amanhã vai te ajudar muito, tá? A Ana fala aqui, muitos dermatos não entendem de cabelo. Procura dermatologista especialista em tricologia. É a melhor coisa. Luan perguntou, qual o fundamento para a atração do sexo oposto não tendo uma genética boa? Você pode reformular essa pergunta? Que eu não entendi direito. Tem como você reformular para mim? Tiago Januário perguntou, tá acompanhando os Jogos Olímpicos, João? Olha, não tô assistindo, mas eu tenho um amigo chamado Alan e ele comenta todos os Jogos Olímpicos no grupo dos alunos do colégio. A gente chama das Alampíadas, porque ele fica comentando direto. Então, eu fico sabendo pelo Alan como é que tá o andamento dos Jogos Olímpicos. O Renato perguntou aqui, qual a sua opinião sobre o caso da ginasta Simone... É Simone Biles ou Simone Biles? Não sei agora pronunciar, né? A pressão externa pode detonar mesmo a mente de um atleta experiente? Cara, pode. Pode. É basicamente uma coisa parecida com a síndrome do impostor. Você começa a ficar bom em alguma coisa... De repente, você vê que tem uma pressão externa enorme para você continuar sendo bom e mostrar resultado. Isso acaba gerando pressão, sentimento de pânico, você não fica mais em paz. É uma armadilha muito perigosa. Muito, sabe? Então, eu compreendo bem o lado dela do que está acontecendo. E realmente é complicado isso. Cadu fala aqui, João, fui socializar e fiquei nervoso por causa da pandemia. Isso é descalibragem social? Com certeza. Meu irmão, você tem uma ideia? Ontem eu saí pra rua. Saí a pé, fui andar na rua. E eu não tenho o hábito de fazer isso. Fico muito dentro de casa. Cara, eu tropecei no meu próprio pé, na rua, umas 3 vezes. Eu perdi o hábito até de andar continuamente na rua. Pô, se você perde o hábito até de andar continuamente, imagina a calibragem social. O Má perguntou aqui qual que é a melhor maneira de reagir a pessoas que fazem breadcrumb. Cara, exclui ela da sua vida. Exclui. Não compensa você ter uma pessoa que faz isso contigo. Pensa comigo, qual é o ganho de alguém assim? A vida é muito curta para ficar perdendo tempo com gente que não vale a pena. Fernanda perguntou o que é o momento mítico. Expliquem para ela o que é o momento mítico. Quero saber dos seguidores o que que é. Eu quero ver os seguidores explicando. Porque eu sou suspeito para falar. Vamos ver o que os seguidores falam aqui. Eu acho que você vai gostar, Fernanda. William falou aqui que eu acho pornografia e masturbação. Bom, todos nós temos direito à nossa intimidade, certo? Agora, o grande problema é quando isso vira um vício. Quando vira um vício a ponto de impedir a sua vida social, de você conhecer gente, quando vira uma zona de conforto, quando começa a viciar a tua imaginação. Então, assim, eu não sei qual é a tua idade. Se você for muito jovem, eu acho que é normal, é muita testosterona, né? Os hormônios à flor da pele. Mas, à medida do possível, tenta ir substituindo isso por atividades mais edificantes e começa a focar mais em socializar com gente, arrumar uma namorada e tudo, porque existe um risco de você ficar tão viciado na pornografia, na masturbação, que você começa a usar a criar uma zona de conforto. Ah, eu não vou socializar, mas eu posso ficar em casa fazendo isso. E tem mais uma coisa. O próprio John Gottman já falou que a pornografia, ela acaba deixando o homem ruim de cama. Por quê? Porque a pornografia, ela dá uma preferência para aqueles ângulos de sexo que são mais legais da câmera pegar. São pouquíssimas preliminares. Pouquíssimo, assim, o que você vê nos filmes pornôs não é muito bem reflexo do que você vê na vida real. E você pode virar um cara assim inconveniente, até mesmo pode machucar a mulher. Então tem coisas que você tem que aprender com a vida mesmo, porque acaba sendo uma fantasia isso. A Bia fala que o olhar mágico da psicologia, usando mitologia para entender vários aspectos da personalidade, tá amando, que legal. O Raul fala que o breadcrumb é uma pessoa que mendiga atenção. Exatamente. Tem um vídeo totalmente dedicado a isso aqui. A Ana até falou aqui, sem contar que o ângulo no sexo real não é o ângulo do pornô. Exatamente. A proposta do momento mítico é ensinar princípios da vida com as histórias. Então o que acontece? Eu sempre estou fantasiado, eu conto alguma história e depois da história eu começo a dissecar as lições psicológicas por trás. Então é para ajudar a ensinar, porque quando a gente conta histórias ensinando, a pessoa absorve com mais rapidez. Ah, não exclui não, a mensagem foi engraçada, deixa eu aqui de novo. Mas sei que só na tata. Eu botar aqui a risadinha, cara. A risadinha é engraçada, vou botar aqui. Okay. O Wellington perguntou para mim se eu acredito nos deuses gregos. Cara, olha só. Lê um livro chamado Eram os Deuses Astronautas, do Erich von Däniken. É um livro de um cara que pegou várias evidências científicas, arqueológicas, de que muitos dos chamados deuses das culturas antigas poderiam ter sido, na verdade, alienígenas. Inclusive deuses gregos, Mesopotâmia, tem muitos registros, né? Existe essa corrente de pensamento. Uma outra teoria que eu tenho também é o seguinte. De repente, os deuses gregos, os deuses sumérios, os deuses celtas, de repente, eles que eram os espíritos mais elevados antes de Jesus assumir comando. Então, antes de Jesus Cristo, eles que eram as referências. Então, tinha muitos deuses diferentes. E depois teve uma coisa do tipo: agora Jesus começa a ser um padrão, né? Ou seja, aí Jesus virou o espírito mais elevado e os deuses gregos passaram a ser espíritos assim, do tipo, normais, de um escalão menor do que Jesus. São várias teorias que a gente pode analisar. Uma outra coisa é que os deuses gregos, cada um representava qualidades, defeitos, né? Um era ira, o outro era flexibilidade, o outro era batalha, o outro era liderança, né? Para explicar os fenômenos da vida. Então, assim, dizer que existiram, assim, do jeito que retrata a mitologia, acho complicado. Mas a gente não pode esquecer, e isso eu vi na Universidade da Pensilvânia, E muitas das histórias da mitologia são coisas que tiveram uma origem verdadeira, mas que foram assim, que enquanto conta aumenta um ponto, né? Ou seja, de repente teve o personagem tal, mas toda vez que foram contando a história aumentaram, 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 e depois virou essa coisa basicamente surreal, sabe? Cadu pensou, você gosta da mitologia nórdica? Poxa, eu adoro, né? Tanto que o Momento Mítico já teve dois de mitologia nórdica, né? O Klaus falou aqui, João, segundo a teosofia, a deusa Atena é a mestra Rovena da Fraternidade Branca. Cara, tem muito sincretismo, muito. É, você vê que também tem sincretismo com os deuses egípcios. Tem muita coisa interessante. Inclusive, o nome Ana vem de Atena. Eu já tinha até lido uma vez a explicação disso, que Atena, o nome Atená veio do Egito, na verdade, era como eles falavam. Depois, e assim, a tradução mesmo era Ana. Então, Ana vem de Atena. Astrologia. Cá, astrologia. Ó, Célio, a gente ainda vai fazer uma live junto aí, hein? Eu quero falar sobre astrologia com respaldo dos arquétipos e tudo. Ele fala que a sintaxe da língua suméria é fantástica. Parece linguagem de programação, são equações. Muitos desses deuses sumérios têm correlações com mitologia grega. Imagina, até o próprio Gilgamesh, né? Que era sumério. Leonardo perguntou: João, você acha que é muito difícil começar um negócio digital? O que você recomenda para quem pensa em começar a estudar? Cara, é o seguinte: não começa o teu negócio digital já pensando em ganhar dinheiro. Começa pensando em mostrar para as pessoas que você sabe, tá? Então começa a produzir conteúdo, começa a compartilhar teus insights. Eu acho que o que está acontecendo? Nós estamos chegando agora numa bolha de produtores digitais. Ou seja, tá tendo muito produtor digital, muito treinamento, as pessoas não sabem mais no que vão confiar. E o que que vai sobressair? Autoridade. Ou seja, é você mostrar que sabe, é você mostrar que tem formação, é você fazer parcerias certas. Então, não tenta vender treinamento antes de você mostrar que você sabe. É essa a dica que eu dou. Não bota carroça na frente dos bois. Primeiro, mostra que você sabe. Ah, João, mas eu queria já ganhar alguma coisa. Faz o seguinte, escreve um e-book. Faz uma página de captura, faz o e-book grátis, tá? Para você ter uma lista. Quando você lançar o teu treinamento, já tem para quem você vender. Mas não tenta vender antes de você mostrar quem você é. Tá legal? Então, o principal é mostrar autoridade antes, é mostrar autoridade. Não é mostrar, é demonstrar que é diferente. Mostrar, eu posso mostrar, por exemplo, ah, chegar aqui, ó, eu sou uma autoridade, gente, aqui, ó. Eu tenho diploma da PUC, eu sou especialista em psicologia positiva. Isso aqui é mostrar autoridade. Demonstrar autoridade é você chegar e responder as perguntas. É você mostrar que sabe. Se a pessoa chegar e te encurralar, você, não, é isso, aquilo. Ou então você ter a humildade de falar que não sabe. Às vezes, gente, vocês ganham muito mais pontos com o teu público dizendo que você não sabe sobre aquilo do que você inventar qualquer desculpa para dizer que sabe. Porque ninguém é perfeito. E esse negócio de você demonstrar humildade, poxa, essa parte eu não sei, isso você demonstra o quê? Humanidade. Ou seja, você não é um deus que está no pedestal. Você é gente como a gente e que as pessoas podem te acreditar. Você é real. Ah, o João Dória está aqui. Estudar astronomia é bom? Ah, João Dória, não sei, sabe? Porque se você usar astronomia para poder se candidatar a presidente, eu não. Sabe, eu acho que você não devia, não. Agora, faz um mapa astral para ver se você devia continuar usando essas calças muito apertadas aí, sabe, tal. Agora, falando sério, eu sei que o João Dória aqui é um avatar, né? Estudar astronomia, bom, depende. Se você estudar astronomia raiz, né? Delvinha perguntou, João, o que que você acha do desenvolvimento pessoal para os próximos anos? Quais problemas serão abordados? Tem alguma ideia sobre isso? Bom, eu sou uma pessoa que tem um certo otimismo com relação ao panorama de hoje, né? Eu acredito que. Olha, gente, eu vacinei. Mesmo com aquele medo todo de vacina, eu vacinei, tomei a da Pfizer. Eu acredito que em breve a gente vai aos pouquinhos retomar um pouquinho do ritmo da normalidade, mas é bem devagar que vai ser. E muito do desenvolvimento pessoal vai ser sobre readequação social. E também você voltar a calibrar a tua sociabilidade e tudo. Acredito que vai ter muito sobre essa parte de readequação social. E também deveria ter uma ênfase maior de você sempre saber lidar com a sua própria companhia no caso de uma nova cepa, de uma nova onda. Ah, tem que voltar a fazer um lockdown. você lidar com essa parte também de ter que voltar, recuar e tudo. Luan falou aqui, readequação social está tendo até nas escolas. Pois é. Ô, gente, todos nós estamos descalibrados socialmente. A gente acha que não, mas estamos. Até eu tô. Se, por exemplo, se eu tivesse que voltar para a faculdade presencial amanhã, eu acho que eu teria um pouquinho de dificuldade para interagir. Porque pensa, todo mundo vai estar louco de vontade para falar, para ver gente. Não vai ser de uma hora para outra que a gente vai acertar. Vai ter um pouquinho de readequação aí. Tiago falou que a vacinação tá atrasada. Realmente. Você vê, eu tomei a minha aqui. Eu tô com 40, né? E lá na faculdade, quase todo mundo tem 18 até 20 anos, 20 e pouquinhos. Ainda não chegou a vez deles. Então, vai ser mais um semestre agora online. O homem fica e fala aqui: João, estou sendo pressionado pela minha família para ter filhos. Mas tenho um filho com um lindo São Bernardo. Homem eficaz, a tua família está disposta a pagar as despesas do teu filho? Se você tiver um filho, eles vão pagar as fraldas, perinatal, vão pagar creche e tudo? Porque se eles querem que você tenha filhos e eles vão bancar teu filho, beleza. Agora, só querer que você tenha filho por ter e não vai se envolver? Cara, a grande verdade, a sociedade nunca vai estar satisfeita com o teu status quo. Quando você é sozinho, quando é que você vai arrumar alguém? Quando você arruma alguém, quando é que vai rolar o casamento? Quando você casa, quando é que vai ter um filho? Quando tem um filho, quando é que vem um irmãozinho? E vem cá, você acha que alguém vai querer se envolver na tua vida? Você acha que alguém está interessado em te ajudar com isso? Não, só ficam cobrando. Mas ninguém vai assumir responsabilidade se você se casar com a pessoa errada. Ninguém vai assumir responsabilidade se você não tiver dinheiro para poder custear teus filhos, pagar uma boa escola e tudo. Eles só querem ver você tendo, mas ninguém está interessado em ajudar. Sociedade é podre. Então, assim, faz o que te deixa feliz. Eu escolhi não ter filhos e não me arrependo. Gente, são 10h30. Deixa eu ver aqui. Bom, eu vou ter que escolher um vencedor, então eu mesmo, né? Porque já passou da hora. Pode ser, Ana. Pode ser. Temos um vencedor, sim. Um único vencedor. Vamos descobrir quem foi? Vamos lá?
Pois é, nosso papo de bar tá chegando ao fim e chegou a hora da gente descobrir quem foram os vencedores da semana. Quem será que foram as pessoas que mais contribuíram ao longo do programa? É o que a gente vai ver. Se você por acaso vencer, deixa o teu nome, o seu e-mail e o treinamento que você quer aqui mesmo no chat. Fica tranquilo, porque os moderadores vão apagar essa mensagem depois que eles anotarem os seus dados. O seu acesso vai chegar no seu e-mail em até 10 dias úteis. Ah, e muito importante, cuidado na hora de digitar seu e-mail, porque se você errar, já era. Não tem como corrigir um e-mail errado. Você realmente perde a bolsa. Mas chega de falação. Vamos descobrir quem foram os vencedores.
É um ou outro? Eu vou presentear os dois. Não seria o João se não fizesse isso, né? Vamos lá. As duas pessoas que mais contribuíram hoje e que vão levar um treinamento à sua escolha são: rufem os tambores. Fernanda e o Wellington. É isso aí, Wellington e Fernanda. Meus parabéns. Ó, nome, treinamento, e-mail e 10 dias úteis. 10 dias úteis para eu mandar para vocês, tá legal? Meus parabéns pela participação. E, gente, estamos chegando ao final do Papo de Bar. Ah, que pena, né? Gente, como é que a gente fica enferrujado quando deixa de gravar um sábado? Eu tô aqui, caramba. Cadê o meu dinamismo e tal? Cara, você vê como é que é, né? Tem certas coisas na vida que são sistemas, não são metas. Você tem que estar sempre mantendo uma disciplina. Impressionante. Quero agradecer a presença de todos vocês aqui, ó. Paulo Batista, Lago Fano, Homem Eficaz, Thiago Januário, Wallace, Bia, Juliana, Mazevedo, Ricardo Telino, Cakeman, Ricardo Telino, a Lilia, querida Lilia, gosto muito de você. Wallace, Homem Eficaz, Cadu Meira, os moderadores Carlos e Ana e Vinícius, Maicon, Roberta, DJ Renan, todo mundo. Gente, ó, muito obrigado. Se vocês não ganharam nada hoje, relaxa, porque todo sábado é sábado de papo de bar. O passado foi uma exceção, tá? Não se esqueçam, um vídeo novo amanhã. Não deixem de assistir, curtir, compartilhar. Desejo a vocês um excelente final de semana, uma excelente semana e até a próxima.